A gente vai falar sobre o reconhecimento do ofício, dos saberes e das práticas das parteiras tradicionais do Brasil como patrimônio cultural do nosso país. A gente tem na linha para conversar conosco sobre esse assunto o presidente substituto do IFAM, o Davidson Guzmão, que também é diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial. Davidson, seja bem-vindo aqui ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Olá, Juliana, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Estamos aqui à disposição para trocar essa ideia boa, bater esse bom papo sobre esse processo de reconhecimento.
Ai, que maravilha, Davidson. Eu fiquei muito animada quando soube dessa notícia. De certa forma, é um reconhecimento muito importante para essas parteiras que hoje ainda têm um papel fundamental, né, de diversas formas, assim, não só para o nascimento das crianças e tudo, mas é um papel muito forte, assim, importante nas comunidades, né, Davidson?
Certamente, Juliana. Quando a gente pensa em parteira, eu acho que o primeiro nome, o primeiro termo que vem à nossa mente, à nossa frente, é o termo cuidado, né?
Uhum.
Elas são responsáveis pelo cuidado entre as mulheres, por estabelecer uma relação de comadrio entre as mulheres. O cuidado entre as mulheres é muito importante. Também tem a ideia do cuidado integral, quer dizer, as parteiras são lideranças, são especialistas no partejar e cuidam das mulheres desde o pré-natal, o parto, no pós-parto, do puerpério. E não raro são pessoas que acompanham também o desenvolvimento dessas crianças até que elas se tornem adolescentes, adultos. São pessoas que estão imbricadas ali, muito envolvidas e inseridas nas suas comunidades. Por isso elas são pessoas também muito referenciadas pelos grupos sociais nos quais elas estão inseridas.
Uhum. Você falou de algumas, né, funções das parteiras. A gente pode dizer que elas são rede de apoio também, né, Davidson?
Perfeito. Elas são rede de apoio por conta desse cuidado, então, não só com as crianças, né, mas com as mães e com as famílias. Não raro também, algumas dessas parteiras, né, ajudam as mães a criar seus filhos, dando orientação, às vezes cuidando mesmo, né, dessas crianças ao longo da primeira infância. É preciso dizer que, por exemplo, no caso, né, dos centros urbanos, é muito comum a gente ter a presença de parteiras nas periferias, nos lugares onde a gente tem, de forma mais evidente, a desigualdade social e, portanto, uma necessidade maior de uma rede de apoio, né, para que essas mães possam trabalhar, para que elas possam ter renda, para que elas possam também trazer o alimento para dentro da casa. E não raro as parteiras acabam auxiliando nesse cuidado diário com as crianças, com os filhos dessas mães.
Com certeza. E quando a gente pensa na realidade da Amazônia, né, é impressionante, assim, a doação dessas pessoas, né, Davidson? Eu já ouvi histórias, assim, inacreditáveis, assim, da parteira. Um mês antes daquela mãe ganhar, né, o bebê, a parteira ir para casa dela a pé, um dia de caminhada, fugindo de jacaré, de tudo quanto é bicho, para chegar lá e ainda acompanhar essa mulher nesse pré-natal, digamos assim, né, assim, nesse preparatório para o parto, e ainda ficar lá um tempo ajudando essa mulher no puerpério. Quer dizer, é de uma doação que chama atenção nos dias de hoje, né?
Exato. O dossiê de registro, que é o documento que fundamentou a decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural pelo reconhecimento, né, do ofício, dos saberes e práticas tradicionais, e práticas das parteiras tradicionais do Brasil, ele aponta a doação, a dádiva, na verdade, como um dos elementos que compõem o que é esse ser parteira, né? Não é apenas o saber aparar a criança ou o saber relacionado ao momento do parto, mas essa doação, esse sentimento de missão e de cuidado com o outro, com a outra pessoa, e que estabelece, na verdade, um compromisso de vida ali, né?
Uhum.
Da parteira com a parturiente, da parteira com a criança que nasce. E não raro essas crianças também veem nessas parteiras outras mães, né? Veem elas como mães também, exatamente porque existe esse laço, né, que é fruto dessa dedicação, dessa doação, né, e dessa dádiva, dessa doação de vida e trabalho que as parteiras têm para com as crianças que estão nascendo. Eu acho que tem uma coisa importante, e você falou em Amazônia, isso me lembra também um outro aspecto, é que existe uma série de conhecimentos, e aí por isso que o título do Bem Cultural, né, menciona os saberes e práticas, né, uma série de conhecimentos que estão relacionados ao lidar com plantas, né, ao lidar com a natureza, que está relacionada a conhecimentos tradicionais que vêm aí, né, de práticas indígenas, de práticas de herança, né, da nossa matriz africana também, que é o conhecimento tradicional, é um certo patrimônio genético, que é manipulado pelas parteiras tradicionais também. Então, os chás, as ervas, os banhos que são tomados, né, para as formas de manipular ou de pegar, o tempo certo de manipular a barriga da mãe, tudo isso são conhecimentos que são práticas tradicionais que vêm, né, ultrapassando, vamos dizer assim, o tempo e que estão presentes, né, nos dias de hoje na prática dessas mulheres.
E você falou dos conhecimentos e são passados de geração em geração, né, Davidson?
Exato. Isso é uma característica de todo e qualquer patrimônio imaterial, né? A transmissão geracional desses conhecimentos e desses saberes, né? E é por isso que a gente diz que a gente trabalha com patrimônio vivo, porque ele é um patrimônio que tem vitalidade social, ele não é algo, não é um patrimônio histórico apenas, ele não é algo que está só no passado, ele é algo que tem existência no hoje. Certamente, os saberes e práticas das parteiras, o ofício de parteira é algo que tem existência hoje, é algo que tem vitalidade social, é algo que traz para os dias de hoje esse conhecimento tradicional, todo um conjunto de práticas que a gente pode dizer que estão presentes ali, né, nas comunidades pretéritas indígenas, por exemplo.
Uhum. Esse ofício, então, vai ser inscrito no Livro de Registro dos Saberes, né? E eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, primeiro, o que é um patrimônio cultural do nosso país e por que é importante esse ofício, né, das parteiras tradicionais receberem esse título.
Certo. Bom, a ideia de patrimônio cultural, ela tem a ver com a ideia primeira de herança, né? É aquilo que nós recebemos, né, hoje, né, que é transmitido de geração em geração. Então, tem a perspectiva da transmissão geracional, tem a perspectiva, né, da história, aquilo que nós legamos enquanto legado histórico, que nós temos enquanto legado histórico, né, mas tem a ver também com valor. Então, a ideia de patrimônio tem a ver com aquilo que a gente reconhece hoje, pensando no que a gente quer que se perpetue para as próximas gerações, né? Então, quando a gente fala em patrimônio cultural hoje, ele tem uma carga, obviamente, de passado, de tradição, mas sobretudo de presente e de futuro. Então, acho que a primeira coisa a marcar nesse momento é isso. Assim, quando a gente fala em patrimônio, a gente está falando daqueles valores que a gente quer que sejam passados para o futuro. Né? Quando a gente reconhece o ofício, os saberes e as práticas das parteiras tradicionais como patrimônio cultural, a gente está dizendo que essa noção do cuidado, né, da rede integrada ali, né, de cuidado integral entre mulheres, né, do cuidado com as crianças, com a primeira infância, esses são valores que a gente quer que sejam passados para o futuro. Então, quando a gente reconhece e inscreve os ofícios, práticas e saberes das parteiras tradicionais do Brasil no Livro de Registro dos Saberes, a gente está dizendo que são esses valores que têm que ser transmitidos e são esses valores que a gente quer que sejam reconhecidos no trabalho dessas mulheres, que é um trabalho muito importante.
Maravilha. A gente está falando de reconhecimento e valorização, né, Davidson?
Exato. Quando a gente fala em patrimônio, a gente está falando em reconhecer aquilo que é importante para a gente, como eu disse, são os valores que nós queremos transmitir, mas, sobretudo, aquilo que são valores de coletividade, né? Então, por mais que eu mesmo não tenha nascido das mãos, a partir das mãos de uma parteira, eu já nasci, né, dentro de uma maternidade, das mãos de um médico, mas mesmo não tendo nascido das mãos de uma parteira, eu, enquanto brasileiro, devo saber, devo reconhecer que essa prática tradicional e esse saber tradicional, ele tem uma consequência imediata no cotidiano, no dia a dia, sobretudo no dia a dia de povos e comunidades tradicionais e também das nossas periferias, né, que são menos assistidas pelo Estado. E é importante dizer, onde não há um hospital, onde não há o atendimento médico que a gente espera e que deve ter, onde o Estado às vezes não consegue chegar, lá tem uma parteira para ajudar no parto, para atuar no cuidado com a primeira infância das crianças que nascem nos mais variados e mais distantes rincões desse país.
Davidson, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Um abraço muito grande, até a próxima.
Até a próxima, Juliana, muito obrigado.
Tchau, tchau. Eu conversei com o Davidson Guzmão, ele que é o presidente substituto do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que vem reconhecendo, né, o ofício dos saberes, o ofício, os saberes e as práticas das parteiras tradicionais do Brasil como patrimônio cultural do nosso país.